Falando de livros.
Eu converso com Jorge Fernando dos Santos, um belo horizontino, que escreveu vários livros, mandou pra gente a coleção Natureza Viva, e é sobre essa coleção que a gente fala agora. Bom dia, Jorge!
Bom dia, Rosalie, como é que vai?
Então, sempre muito bem, aqui falando de livros, e eu acho que é uma coisa que muda a vida da gente, a minha já mudou. Só de apresentar esse programa já mudou minha vida.
Que bom.
Então, você também é um cara que vive de livros e com certeza a sua vida vai mudando pouco a pouco, né? Com esse tanto de livro que você escreve. A gente conversou aqui a última vez sobre o livro Caiçara, que você fala aí do seu bairro.
Isso.
Né? Da coleção BH, Cidade de Cada Um. Agora vamos falar dessa coleção super bacana, a coleção Natureza Viva, que são livros simples, mas que são, por causa da simplicidade deles, eu acho que eles ganham exatamente por isso. Como é que foi fazer essa coleçãozinha, Passeio no Zoo e os Outros?
Na verdade, essa coleção já está pronta há mais ou menos 20 anos. Eu cheguei a publicar um livro da primeira proposta de coleção pela editora Formato, um livro chamado Álbum de Retratos, com ilustrações da Ana Raquel. Esse livro ficou lá em 2 ou 3 edições. Aí a Formato foi vendida ao Grupo Saraiva, eles desistiram da coleção porque eles fizeram uma renovação na editora, né? Uhum. Precisava fazer. E então eu fiquei com esses livros, porque inicialmente iriam sair lá, só saiu um. E depois eu reuni nessa coleção Natureza Viva, escolhi 4 deles, inéditos. Na verdade eram 5 inéditos, escolhi 4. Mandei para a Prumo, que estava pedindo livros, me procurando, etc. E o Cláudio Martins, eu pedi que ele ilustrasse. E saiu agora, quase 20 anos depois, esses outros 4 volumes, né? Que
Sim.
é o Feira de Aves, Lindo Jardim, Passeio no Zoo e Vida no Mar.
Vida no
esses
mar.
Dois últimos foram lá para Bolonha, né? Vão para Bolonha.
Aham, exatamente.
Né? E são livros simples, realmente, porque eu acho que o objetivo da arte é a simplicidade. Embora a simplicidade, para você chegar nela, é um longo caminho.
Não é uma coisa fácil, né?
Não, porque o trabalho criativo, seja ele em qualquer área, ele é complicado, ele é... Né? E você faz e vai burilando, né?
Uhum.
Escrever é cortar palavras, quer dizer, você tem que ir arredondando isso como escultor que vai enxergando na pedra uma escultura, né?
Uhum.
Então não é fácil. Agora, deve-se muito, eu acho, os livros ficaram muito bonitos, os meninos têm gostado, a editora tem divulgado bem. A Prumo, não sei se você sabe, do Paulo Rocco, né, que é o mesmo dono da editora Rocco e tem muita experiência editorial, uma equipe muito boa. Mas deve-se muito ao trabalho do Cláudio Martins, que é um grande ilustrador, é também autor. Né? E, aliás, o Cláudio tem esse diferencial que, além de ser um grande ilustrador, ele é um autor de livros infantis
sim,
também.
Sim.
Então ele é um parceirão nisso. Uhum. Nós já temos outros 2 livros anteriores, né, que é O Menor Espetáculo da Terra, que é da Formato, e o Boi da Cara Branca, da RHJ. Então, quando me perguntaram se quer indicar o ilustrador, pensei nele na hora, ele topou e fez esse
E fez, e ficou trabalho. Muito legal. Agora, essa coleção sua são poesias, né? São poemas.
São pequenos poemas.
Que eu acho que essa coisa do escritor, né? Escrever bem é cortar palavras. Dentro da poesia, a coisa ainda fica mais séria, porque a palavra significa... Mas tem significados maiores no texto poético.
Isso.
Né?
Na verdade, a poesia é a arte da concisão.
Uhum.
Né? Eu escrevo, por exemplo, eu tenho um livro de Haikai, né, que chama Pó de Palavra, que também demorou uns 20 anos para ficar pronto. Esse livro também, o Haikai, então, exige mais concisão ainda. Né?
Porque ele tem um formato, um método, né, um modelinho. Assim,
são 3 linhazinhas ali e você tem que condensar uma ideia, né? Um momento, assim, um insight em poucas palavras. Então, escrever... Aliás, as pessoas acham, né, pelo menos quando a gente está começando a querer ser escritor e tudo, que a poesia é muito fácil. Aí todo mundo é poeta numa certa idade, né?
É verdade.
E depois a gente descobre que é difícil. Quer dizer, eu acho que de todas as artes da escrita, a mais complicada, a mais difícil é a poesia. Eu acho mais difícil até do que letra de música. Que é uma coisa que eu faço com certa facilidade.
Pois é.
Mas quando é fazer poesia, realmente exige suar a camisa, né?
É mais sério. Agora, o trabalho seu também de letra de música é outra coisa, né, Jorge?
Uhum,
fazer letra de música...
Poesia é uma coisa, letra de música é outra, essa é uma velha polêmica, né? O Paulo César Pinheiro disse que não, que é a mesma coisa. O Fernando Brandt já disse que é outra coisa. E eu concordo com o Brandt. Eu acho que sim, poesia, é, ela tá, a, o ritmo está em função da palavra, em função das frases, né? Agora, na música, não. A letra, como eu digo numa música minha que chama Um Sonho de Valsa, que eu fiz com o Walter Braga, está no ABC do MPB, eu digo que a letra é a luva que agasalha a melodia.
É verdade.
Tem que estar ali certinho, não pode ter sobra e não pode
faltar nada.
Ficar apertadinho, que tem que ficar justa, né?
É. Alice Ruiz concorda com você, ela que também é poeta e que é letrista e haicaísta, né?
É,
ela fala, não,
sobre isso
as
também.
Coisas são diferentes, cada coisa no seu lugar.
É, às vezes você pode musicar um poema e dá certo, e às vezes você põe, faz um... uma letra, um poema que vai ser musicado, e às vezes você até adapta uma poesia dentro da música, né? O Ferreira Goulart, por exemplo, num poema sujo, ele acabou fazendo a letra pro Trenzinho do Caipira, que virou um clássico, né?
É verdade, mas é o poema sujo pela metade, não tá o poema sujo inteiro ali, não é?
Não, não, é um pedaço do poema sujo.
Sim,
que,
claro.
Que entra no ritmo ali, naquela... Aí ele acabou botando a letrinha ali, que é muito bonita.
É verdade.
Né? Mas é uma exceção, né? É uma exceção. O próprio Vinícius falava, ele era um grande letrista, um grande poeta. O Tom musicou um soneto dele, né, e ele disse da dificuldade de ele sabia, como escritor, né, da dificuldade de se musicar um poema, ainda mais um soneto, né?
Agora, Jorge, vamos voltar para a sua coleçãozinha Natureza Viva, que é tão linda. O Vida no Mar, na verdade, ele é um aquário, não é?
É um aquário público, esse aquário, igual esse que tem aí no...
Pois
no
é, agora, né? Temos um aquário aqui em Belo Horizonte, que é o aquário a partir do Rio São Francisco. Não é?
É maravilhoso, né? Eu tive lá.
Eu não conheço ainda, viu?
Nossa,
te confesso.
Não, dá vontade de levar um anzol, mas é muito legal. A vara de pesca.
Pelo menos a água é limpa, né?
É lindo. Você vê os peixes na sua cara, assim, sabe? Aqueles peixes enormes, né? E eu acho que todo mundo deveria ir lá ver, levar as crianças, né? Antes que acabe, né? Porque o mundo animal, né? O mundo da natureza. Infelizmente, o homem está...
A gente está acabando com ele.
E
levando para aquário, para zoológico, né? Tudo que ficava livre, que era filho de Deus, que andava aí pela terra livremente, está ficando todo mundo confinado, até a gente também.
É, aliás, o homem está confinado há muito tempo.
Pois é.
Cada vez mais.
Mas, Jorge, sua coleção está indo para Bolonha, são só dois livros que vão?
É, eles escolheram dois. Eu não sei se a editora... Não teve tempo de escrever os quatro, porque também tinha, né, um livro ficou pronto, demorou. Cada livro foi ficando assim um mês com um, depois outro, então eu não sei. E para minha surpresa, escolheram esses dois. Mas já é uma grande coisa, porque embora a gente escreva muito, eu só entrei na Feira de Bolonha três vezes, né? Quer dizer, o ABC da MPB, depois o Pó de Palavra, depois o Cordel das Lendas Bovinas. E agora esses dois, que foram, mas já é uma grande coisa você ter dois livros no só catálogo, né, que tem ali os melhores autores do Brasil, né?
Sim, sim.
Basta dizer que o Bartolomeu ganhou o prêmio principal, me parece que é Origens Lessa, se não me engano o nome, como melhor autor, a Ângela Lago, acho que ganhou, o Roger Mello ganhou o concurso, quer dizer, só grandes escritores, e aí eles escolhem uns 70 livros, não sei, a média dessa, para compor esse catálogo, e que o Brasil, né, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, leva.
Então, isso é que é interessante, né? Quer dizer, são livros selecionados por gente criteriosa.
Isso.
Né? E como é que é isso para vocês, para você, assim? Como é que isso bate como a representação da literatura brasileira numa feira dessa, Bolonha na Itália? Essa feira é muito considerada.
É, Bolonha é
uma feira famosa já.
É, a maior feira de livro infantil do mundo, né?
Pois
essa já é quatro. 4G, como é que é? Quadragésima qualquer coisa, né?
Eu acho que é 56, talvez.
Já?
É por aí.
É.
São muitos anos, são mais de 40 anos de Feira de Bolonha.
Exato. Agora, a verdade é o seguinte, esses critérios são lá da Fundação. E aí eu acho, para mim, como autor, eu sempre me surpreendo, porque eu não tenho nada a ver com a escolha no seu fato de escrito o livro. E isso é mais legal, porque
então,
você vai para o merecimento, para o distanciamento. Quer dizer, alguém que não te conhece pessoalmente, alguém que não tem nenhuma relação com você, indicou o seu livro, que foi apresentado pela editora, que também apostou, achou bacana. 48ª feira.
Ah, isso aí.
Bolonha Children's Book Fair 2011.
Uhum.
É, na verdade, Então, o método, a escolha é muito legal, né? Porque não é um concurso, digamos assim, né?
Sim.
Então, não tem, por exemplo, política. Essa política de beneficiar A ou B ou C. Não, sim. As editoras mandam os livros. Tem editoras famosíssimas aí que esse ano não teve nenhum livro, provavelmente não escreveu ou não foi escolhido. E tem editoras que tem 3, 4, 5 livros, dependendo.
Uhum.
E também não passa pelo critério estatal, por exemplo. A fundação, ela é uma entidade, né, autônoma,
completamente
civil,
autônoma, é.
De especialistas em livro infantil. E isso é muito bom, uhum, né? Porque no Brasil tem muita gente escrevendo coisas boas. Eu fui agora na Feira do Livro de Porto Alegre, ano passado,
sim,
e tinha uma exposição, por exemplo, de ilustrações de livros.
E tem muita infantil. Gente, sim. Eu estou me surpreendendo mesmo com o volume, a quantidade. É. Isso é muito bom, Jorge. É.
E a qualidade, né?
Também.
É a quantidade com muita qualidade. Eu tive agora também lá na Literata.
É uma forma de conquistar leitores, né? Quando a gente tem qualidade.
Nós trouxemos para a Literata ano passado o Roger Mello, que também está no catálogo, né? Com os Carroeirinhos. Um autor espetacular, ilustrador, autor, uma pessoa com uma sensibilidade grande. Então, assim, tem muita gente boa. O Léo Cunha também, que é daqui, sim, de Minas, está no catálogo, uhum, esse ano também, que é outro grande autor. Eu vi o Léo nascer como escritor, né?
Sim.
Primeiro livro dele, eu tive a oportunidade de escrever a respeito.
As coisas do Léo Cunha eu conheço dele menino fazendo
isso,
birra dentro de casa.
Então tem muita gente boa aí, sabe? E eu fico feliz de estar no meio desse pessoal, né? Que a gente escreve, a Lígia, eu acho que a Lígia Fagundes Telles que disse que a gente escreve para ser amado, né?
E é isso.
E é tão difícil você ser amado pelo que escreve, que, uhum, parece que o escritor tem uma doença, né? Quer dizer, as pessoas acham o escritor meio esquizoide, assim, né? Então você não tem muito espaço na própria família,
é,
né?
Porque às vezes você... os leitores, principalmente vocês, leitores de livro infantil, são crianças, né? E às vezes o acesso que elas têm é um pouco limitado aos autores, né? Elas acham que os autores estão num outro mundo, talvez.
É, por isso que eu gosto muito de ir em escola fazer palestras.
É muito importante isso,
pra,
né,
quebrar essa impressão falsa, né? Para mostrar que o escritor é um ser humano e que qualquer pessoa, inclusive qualquer uma dessas crianças...
Pode ser também um
pode
autor.
Pode se tornar um autor.
Eu acho que esse é o recado mais legal, não
é
isso?
É.
Jorge, obrigado por conversar com a gente aqui.
Rosalia, eu te agradeço.
Parabéns demais por essa coleção, por nos presentear com tanta obra bacana. A gente vai voltar ainda a conversar com você aqui, claro, para falar dos outros livros, que são outros assuntos. Você é múltiplo, Jorge.
Ano passado eu me dediquei, né, eu me afastei de jornalismo por um tempo, aposentei e tal, e me dediquei muito aos livros, inclusive desengavetando coisas, reescrevendo, né?
Então.
O Palmeira Seca foi traduzido na Itália, foi tese de mestrado, lancei, relancei, esse ano já estou com vários livros na fila também, né?
Isso é um trabalho
então,
incessante, né?
É muito bom, e eu gosto muito de escrever, desde menino eu queria ser escritor, e hoje
você está cumprindo isso.
Quase que especialmente para isso, é literatura e brinco de ser compositor de vez em quando.
Isso mesmo.
Mas muito bom. Eu te agradeço, porque as janelas para falar de literatura na mídia são muito poucas, né?
Pois é, por isso que a gente tem que aproveitar isso, enquanto a gente pode também conviver e compartilhar isso com essas pessoas tão maravilhosas como você, que está aí perto da gente ainda.
Obrigado.
Muito obrigado,
um abração, João. Rosalie. Bom carnaval para você. A gente vai se falar no Facebook, tá?
Isso mesmo. Grande
beijão,
abraço.
Obrigado.
Até já. Eu conversei com Jorge Fernando dos Santos. Mora aqui no Caiçara, pertinho da Pampulha. Grande amigo e grande escritor. Grande músico também. É letrista, é músico. Ele faz de tudo. E ele gosta de viver da arte, da música, da literatura. É isso aí. É um grande amigo nosso. E olha, um cara que, se você não conhece, texto do Jorge Fernando... Pode procurar, porque tem para toda a idade, com muita propriedade dele.
Falando de livros.